Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Wind News, seu giro de notícias internacionais.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jefferson Ferro, nós estamos começando mais uma edição do programa In The News, a nossa última do ano, né? 2019 chegando ao final, e estou aqui no estúdio da Rádio Ninter com o meu colega Frota, André Frota.
Boa tarde, Jefferson, boa tarde demais ouvintes, sejam bem-vindos aqui à nossa última edição do In The News.
In The News, então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que pegou mais nesse ano, né, até mesmo porque o noticiário dá aquela caída, assim, no final do ano, sim, né? O pessoal, a gente sempre faz pesquisa, né, André, sobre o que está pegando nos principais portais jornalísticos do mundo. Nessa época do ano, começa a vir aquelas matérias mais light, né, mais soft news, assim, sobre ciência, sobre entretenimento. Uhum. O mundo dá uma... Os conflitos políticos tendem a dar uma acalmada no final do ano, né? Mas a gente tem aqui um gancho bom para falar sobre também quais foram os principais assuntos que circularam pelo noticiário internacional nesse final de ano aqui, que a gente tem do nosso programa, né? Esses últimos 3 meses que a gente vem fazendo nosso programa. Tem uma notícia da Greta, né? Greta Thunberg. Vou ler aqui então a chamada, que é uma chamada da Deutsche Welle. Mas é uma notícia que saiu em todos os portais. Diz assim: Greta Thunberg changes Twitter profile to mock Trump tweet. Aqui numa tradução livre seria, né, que a Greta Thunberg mudou o seu perfil no Twitter para tirar um sarro de um tweet que o Trump fez. Né? Só para a gente contextualizar o que aconteceu. O Trump, ontem de manhã, né, ele mandou um tweet, né, com os seguintes dizeres, né? Greta must work on her anger management problem, then go to a good old-fashioned movie with a friend. Né? Uma tradução livre significa, né? A Greta deve trabalhar nos seus problemas de raiva, né? Ela tem um problema de raiva, ela tem que aprender a lidar com a sua raiva e depois ir assistir pegar um cineminha com um amigo. Ele disse isso, né? Para o seu público, claro, todo mundo inteiro ouviu, e daí a Greta... deu um tapa de luva de pelica, né? Ela mudou o texto do seu perfil no Twitter e colocou assim: A teenager working on her anger management problem, currently chilling and watching a good old-fashioned movie with a friend. Né? Então ela deu uma resposta assim no mesmo tom, né? Colocou: sou uma adolescente trabalhando no meu problema de raiva, com a minha questão da raiva, e nesse momento estou aqui bem tranquilona no sofá assistindo um filme com um amigo. Então, enfim, a gente ainda tem uma certa dificuldade, não só o Trump, né, o Bolsonaro também, né, teve o nosso presidente também, teve aí uma fala agressiva de resposta a uma crítica da Greta, e parece que a nossa elite política ainda não sabe muito bem como lidar com ela, né, André?
Então,
esse ativismo é uma coisa muito nova, esse ativismo adolescente, assim, né, nesses termos, né?
De fato, a Greta, ela foi escolhida pela revista Time, se eu não me engano foi a edição dessa semana que sai com as personalidades do ano, geralmente saem as pessoas mais influentes, e inclusive o Sérgio Moro saiu, se eu não me engano foi ano passado, ano retrosado, como uma das pessoas mais influentes também, e a Greta saiu como a personalidade do ano de 2019, né?
Essa é sempre uma escolha muito icônica, né? Todo ano a revista Time coloca, então, escolhe a personalidade do ano, coloca na capa da sua edição de dezembro, né?
Sim, e não é pouca coisa, na verdade. O alcance que a Greta tem, ele é um alcance muito expressivo. E a ponto de um presidente norte-americano... fazer um tweet e ter esse diálogo entre tweets já mostra a força dessa jovem, né? E ela tende é difícil a gente fazer um prognóstico muito preciso, mas há uma tendência de que ela cresça e progressivamente se torne uma liderança muito importante. E já é uma liderança importante, mas se torna uma liderança muito, muito importante no que diz respeito as mudanças climáticas, né? Uhum. Especialmente as mudanças climáticas.
Será que isso teria algum poder de mudar na prática a forma como os países estão lidando com a questão, André? Como é que você vê isso?
Então, depende, e é exatamente a visibilidade que ela tem, deriva também muito disso. A definição consensual de desenvolvimento sustentável é a definição que implica que os recursos sejam mantidos para gerações futuras, né? Então, é o princípio básico por trás do desenvolvimento sustentável é de que essas novas gerações têm os mesmos direitos de acesso aos recursos que a geração atual tem. E ela representa a geração futura. Então, ela está sintonizada ela não está ali à toa, ela não está ali porque ela mobilizou recursos de fake news ou mobilizou recursos de mídias sociais e tem uma infraestrutura que colocou ela ali, né? Foi por mais que agora, obviamente, se coloquem interesses dos mais diversos, a projeção dela é uma projeção orgânica, né? Uma projeção orgânica entre as suas redes, primeiro suas redes de contato europeias, primeiro naturalmente da Escandinávia, e redes suecas e europeias, para se expandir para o resto do mundo. E ela representa essa geração que, na prática, vai depender deles, assim, vamos dizer assim, né, Jefferson? Assim, é essa geração que vai ter que se manifestar e se colocar da maneira mais incisiva possível, porque os acordos para a governança ambiental global, especialmente esses que versam sobre diminuição do dióxido de carbono, eles estão estagnados. E isso já é assim há muito tempo. É. A gente não avança nem... Assim, o protocolo de Kyoto a gente não consegue implementar direito. Uhum. Isso é de 1998.
Então, parece que tem todo um desenho que foi feito para o combate à questão do aquecimento global lá nos anos 90 e que agora, aí com seus 20, quase 30 anos, né, de desenvolvimento, chega-se à conclusão de que não funcionou muito, né?
Não, a gente até teve o Acordo de Paris, e é esse que os Estados Unidos saiu, né, o Trump saiu do Acordo de Paris, que seria o acordo que ele seria mais ousado do que o protocolo de Kyoto, ele atualizaria os termos, e o Acordo de Paris ele afirma que haveria um compromisso global de não aumentar a temperatura global até o final do século em 2 graus, né? E especialmente no máximo em 1,5. Só que o Acordo de Paris, os Estados Unidos saiu, então um dos principais atores internacionais que deveriam ser liderança nesse aspecto sai. Então fica claramente um acordo banguela. Então é muito difícil encontrar soluções que sejam soluções cooperativas, satisfatórias e eficazes, que a grande questão é essa, né? E eficientes de diminuição das emissões de dióxido de carbono. Então, isso certamente já traz resultados para as mudanças climáticas globais. Já são resultados que já podem ser vistos agora. A gente tem um alto grau de imprevisibilidade já. Uhum. Temperaturas, picos de temperatura maiores. A gente tem aumento da elevação do nível do mar. Derretimento das calotas polares. O derretimento da calota polar ele é muito impressionante. Quando você vê as imagens de derretimento da calota polar, eles são muito impressionantes. E eles o que poucas pessoas talvez fixem é que o derretimento da calota polar ele consegue ter como impacto mudança no padrão de circulação oceânica. Então, se você tem uma mudança no padrão de circulação oceânica, você tem uma mudança em todo o funcionamento do sistema climático global. Uhum. É muito sério, sério.
E assim, aquele gelo, essas calotas, essas grandes quantidades de gelo que derretem, elas não voltam a se congelar, né?
Não.
Elas estão lá milhares de anos congeladas. Então, é uma mudança estrutural do planeta, não é?
Exatamente. Então, e por isso que é uma mudança irreversível. Então, assumir e aceitar e lidar com esses riscos é muito, vamos dizer assim, é muito inconsequente da parte da nossa geração, né? Uhum. Ou da geração dos tomadores de decisão. Então, a gente pode tecer todas as críticas em relação à Greta em si, né? Mas não é ela, né? Não é a menina em si. A questão é o evento e a proporção que isso pode tomar daqui a 30, 50 anos, né? Já toma agora, se a gente só derivar, pegar assim como as mudanças climáticas têm acontecido agora, se a gente multiplicar isso pelos próximos 20 anos, a gente já pode ver que são mudanças muito significativas.
Que vão ter um grande impacto nos países mais pobres e, enfim, que vão prejudicar, né, piorar a condição de vida das pessoas mais pobres. Né?
Exatamente. Esse é o grande resultado que o IPCC coloca, que uma das principais consequências das mudanças climáticas não é só ambiental, ela também é, mas é que as populações mais vulneráveis são as mais afetadas.
É. E aí, consequentemente, claro, uma série de problemas sociais e políticos, uhum, que vão acontecer em decorrência disso, né?
Sim.
Muito bem, então... E pegando aí, então, o gancho da Greta, que é a Greta que tem sido antagonizada pelo Trump, e que tem surgido, né, como essa voz de um contradiscurso de muita coisa que o Trump representa, né? Ou de muita da maneira como ele, claro, se posiciona diante, uhum, de certas, uhum, questões. E o Trump hoje, então, vive um momento bastante delicado na sua situação política, não é, André? Ele está aí com esse processo de impeachment em andamento e a estratégia do Trump sempre foi a estratégia do combate, da agressividade, e isso não só para ele, né, mas parece que se tornou meio que uma regra na política mundial, em vários outros países também tem funcionado dessa forma. A gente tem líderes muito agressivos, não é? Muito impositivos no seu discurso, não é? No sentido de não aceitar ou não buscar um consenso, não buscar um caminho de mediação, não é? São líderes que se colocam muito fortemente num espectro do discurso e que sempre rejeitam violentamente qualquer pessoa que seja contrária, né? O Trump tem essa atitude com relação à Greta. Mas parece que a posição do Trump está em xeque, né? Também por conta do avanço da questão do impeachment.
Você tem toda a razão. E aí, o Trump, ele sempre foi esse representante do Partido Republicano que ele não está dentro daquele ciclo ou dentro daquele círculo mais tradicional ali do Partido Republicano, que envolve a família Bush, e esse círculo mais derivado das empresas e do lobby do petróleo, né? E também de armas. Então, Trump sempre foi um candidato, uma figura externa a isso, dentro do Partido Republicano. E ele conseguiu conquistar um mandato e conseguiu ganhar uma eleição que ninguém esperava. A eleição do Trump, ele é um case a ser estudado, né? Assim como a eleição do Obama também. Foi um case, mas acho que o do Trump foi muito mais impressionante. E mais esses 4 anos de mandato, nem tanto pelo mandato em si, e nem tanto pela política externa dele, mas especialmente por essa circunstância, que é uma circunstância que revela a maturidade do sistema político norte-americano, que é uma investigação séria sobre um potencial processo de impedimento. É um processo de impedimento que está ocorrendo e que tem grande chance de acontecer.
Você acha que essa chance aumentou?
Aumentaram muito, porque os depoimentos foram muito significativos, de embaixadores que estavam diretamente relacionados ao caso e de documentos que saíram. E a defesa dele foi uma defesa muito pouco convincente na Câmara. Claro que isso avança para o Senado. Mas
eu pergunto porque eu lembro que quando a gente começou a falar desse tema, André, a gente não tinha tanto esse horizonte, pelo menos não essa perspectiva assim tão clara de que o impeachment pudesse acontecer, não é? A gente, sim, via isso como sendo um jogo político complexo, que o próprio Partido Democrata tinha muito a perder com um processo que poderia ser desgastante, que poderia não dar em nada, né? E hoje parece que, então, isso se encaminhou para uma situação diferente, né? Ou seja, já tem uma certa definição de que o Trump, ele já está numa posição... Ele está nas cordas, né? Que ele não estava... De saída, ele não estava nas cordas. Mas agora parece que ele já está sendo jogado às cordas, ou não?
Não, sim. A posição dele é extremamente delicada. Se a gente for observar, se a gente fosse fazer uma aposta agora se o Trump vai ser impeachment ou não, eu apostaria que sim. E no início do processo, eu apostaria que não. porque a gente tinha uma situação estrutural que a maioria controlada no, na Câmara pelos democratas e a maioria no Senado pelos republicanos. E o processo precisa passar pelas duas casas, né? Uhum. Então nunca os republicanos, em tese, iam passar um impeachment contra um candidato do seu próprio partido. No entanto, agora a situação se delineou de forma diferente, porque a opinião pública dos próprios republicanos, ela desenvolveu uma opinião crítica sobre o Trump que não existia. E eles já estão vendo que o cenário eleitoral do ano que vem é um cenário que o Trump não vai ganhar. Não vai ganhar. Então, se eles sabem que ele não vai ganhar, é melhor queimar ele agora.
Melhor sacrificá-lo agora.
Né? Ele não vai ganhar. Assim, a boa parte das pesquisas já mostram o Bernie Sanders na frente, assim, muito na frente do que estava antes. Coisa de 15% na frente. Nossa. A Elizabeth Warren também. Então, os democratas estão com essa eleição na mão, né? E a resposta que os republicanos podem dar, pensando a estratégia que eles podem montar, talvez seja essa: olha, nós vamos mostrar para a população norte-americana que o Partido Republicano é um partido sério, que vai afastar um candidato que se envolveu em um cenário de se utilizar do seu cargo para ganhar benefícios eleitorais, né? E tentar empacar uma outra candidatura republicana competitiva. Então, há uma chance nesse cenário. No cenário do Trump se manter, a chance é muito pequena. Uhum. Então, entre essas duas chances, acho que o mais racional seria seguir por um caminho que há uma esperança ainda, né? Então, ele se colocou numa situação muito delicada.
E dentre os temas que a gente discutiu aqui, né, a gente falou sobre política internacional, sobre os conflitos que nós estávamos vivendo aqui, né, na América do Sul e também na Ásia, e a gente sabe que os Estados Unidos têm uma influência muito forte nesses conflitos também, né? Essa mudança, então, no cenário norte-americano, a possibilidade real do impeachment do Trump acontecendo no ano que vem, isso pode ter também alguma influência no nosso cenário político aqui, dos nossos conflitos, né, desse ressurgimento, por assim dizer, da direita na América do Sul?
Não sei se entendi a pergunta.
Então, no sentido assim, de que o Trump, o fato do Trump ser, né, um presidente de direita, e, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente tem o Bolsonaro, tem uma clara inspiração, né, no Trump, apesar de que o Brasil não está, né, passando por um processo de revolução nas ruas aí, ou de conflitos, como passaram o Chile, a Colômbia, a Bolívia, né, os demais países. Mas a gente sabe que os Estados Unidos acaba tendo sempre uma influência muito forte, né, na nossa política doméstica, né? Então, esse impedimento, um possível impedimento do Trump, pode ter também uma influência na nossa situação e pode, de certa forma, mudar o cenário, dar força, de repente, para as revoltas de cunho mais socialista, mais esquerdista aqui,
sem
na América do Sul?
Sem dúvida nenhuma, não só no Brasil, como em qualquer... A eleição norte-americana é sempre uma eleição que o mundo inteiro assiste, né? E é sempre uma eleição que claramente traz impactos para... Enfim, para todos os países que estão inseridos no sistema internacional nos dias de hoje. Então, os Estados Unidos, quer a gente goste ou não, quer a gente defenda ou não defenda, é um país que tem um PIB gigantesco, um produto interno gigantesco, tem, do ponto de vista das forças armadas, ele tem um volume de capacidades militares 10 vezes maior que qualquer outro país que está presente...
Maior que todos os outros juntos.
Então, qualquer decisão que eles tomam impacta o sistema como um todo, e quer a gente goste ou não. Então, só que isso também representa... A eleição norte-americana, ela também representa uma legitimidade e uma espécie de um farol para muitos outros políticos que se utilizam do presidente norte-americano como plataforma eleitoral. Então, isso era o caso do Obama, né? No caso da eleição do Obama, muitos políticos brasileiros, como por exemplo a própria casa da Marina Silva, né? era uma candidata a presidente da República, que claramente se inspirava no padrão de campanha, na estrutura de discurso do governo Obama. É. E a gente tem agora o presidente Bolsonaro também como um candidato que se inspira, se utiliza do padrão de discurso, da estratégia do Trump. Eu acredito que dentro da inteligência, dentro da equipe de inteligência deles, eles certamente estudam esse candidato e a equipe que está por trás dele. Tanto que o próprio coordenador da campanha do Trump foi um coordenador que auxiliou na campanha do governo Bolsonaro, né? Então, é certamente o impeachment do Trump causa, sim, um impacto na evolução da direita extrema, não só nos Estados Unidos, como também para o restante do mundo como um todo, sem dúvida nenhuma. E se no ano que vem a gente tiver uma eleição do Partido Democrata e algum candidato vencer, como, por exemplo, o caso do Bernie Sanders, que é o oposto do Trump, né, em muitos aspectos, a gente também tem um novo farol para esses movimentos, partidos de esquerda, os partidos progressistas, em direção a revitalizar suas campanhas. Então, certamente, a eleição norte-americana ela é muito impactante em vários aspectos. Né?
Muito bem. E vamos um pouquinho para a Ásia, então. Né? Na Ásia, a gente teve sim, uma situação que permanece, né? Que acho que chama muita atenção, é a situação de Hong Kong, né? Uhum. Que a gente falou algumas vezes aqui, foi em outubro, né, começo de novembro, em que houve ali um endurecimento, né, dos protestos, da situação com a China. E até falando sobre essa questão da política internacional, a gente teve, se não me engano, no nosso último programa, comentamos uma notícia que falava sobre uma ação do Congresso norte-americano, né, de aprovar uma menção de apoio à democracia em Hong Kong, que foi muito mal vista, né, pelo governo chinês. O governo chinês imediatamente se posicionou, né, radicalmente, né, com muita força contra aquilo. Isso é um absurdo, né, vocês Sim. quererem, né, aprovar menção de apoio a... Que, enfim, uma jogada que não tem nenhum efeito prático, mas, enfim, tem um efeito porque é simbólico, né?
Não, e é super significativo, Jefferson, porque se a gente for pensar assim, existe hoje uma disputa entre Estados Unidos e China no que diz respeito à liderança do sistema internacional. Essa é uma disputa que ela é, assim, inescapável.
Está muito pode clara, ser, né? Está na mesa.
Está,
né,
na mesa, é isso aí. Então, pode ser um democrata, você pode ser um republicano, você pode ser quem for. Você pode ser um chinês representante do Partido Comunista, você pode ser qualquer outro chinês. A China e os Estados Unidos, elas vivem uma situação de disputa dentro de qual vai ser o principal estado e a principal economia no próximo século. Uhum. Por enquanto, é os Estados Unidos. Né? E uma das esperanças norte-americanas nesse jogo são esses movimentos liberais presentes no interior da China. São forças liberais, forças progressistas no interior da China, e que tem em Hong Kong um grande espelho, né? Um grande farol também. Né? E essas manifestações já duram 6 meses. A Carrie Lam, que era a antiga governadora, já tentou renunciar, o governo chinês não aceitou, ele já recuou a posição deles, cresceram enormemente do ponto de vista da repercussão, da manutenção das manifestações. Então, a China, ela sabe que ela tem ali uma situação muito delicada, que se utilizar de violência em maior grau, isso pode ter uma repercussão no restante da China. Existe também a posição norte-americana, a gente não sabe qual ela pode ser num cenário, vamos supor que a população de Hong Kong queira uma separação total, né? Uhum. Alguns manifestantes manifestam isso.
Sim.
Só que eles sabem que isso também é uma radicalização que leva todo mundo pro buraco. Então, por mais que possa eventualmente ser legítima, ela leva todo mundo pro buraco, porque ela força uma radicalização do governo chinês, força também uma radicalização da população de Hong Kong e força uma posição norte-americana em relação a direitos humanos, caso haja uma sistemática violação de direitos humanos contra esses manifestantes. Então, ali é uma bomba relógio que pode ser, depende de como for conduzida pelos chineses e pelos norte-americanos, que pode estourar muito feio. Certamente, se a gente tem um lugar que pode causar uma guerra regional ou mesmo sistêmica, eu chutaria que ela não está mais na Europa nem no Oriente Médio e ela se desloca para a Ásia hoje em dia.
É. Mas Hong Kong está numa posição de resistência ali, né? De tentar manter, à medida que o governo chinês vai tentando cercear alguns direitos, algumas liberdades, né? Tentando se impor um domínio cada vez mais forte que existe, né? no continente ali, né? Na China, Hong Kong não tem muito o que fazer a não ser tentar resistir a cada mordida, né? Mas é uma situação também que não tem muito por onde, né, por onde escapar. Né?
É, aí que depende da... Exatamente, depende da população, depende dos habitantes de Hong Kong e da força das manifestações deles, né? E aí depende também do grau de repressão, porque eles cresceram muito, são 6 meses. Se a gente for analisar, assim, friamente, são 6 meses de manifestações todo domingo que vai muita gente pra rua. Assim, é uma porcentagem expressiva da população inteira da província. Uhum. E todas as reivindicações que tinham sido feitas pela... Ou melhor, toda a demanda que tinha sido feita pelo governo estabelecido, pelo governador, a governadora, que era Carrie Lam, de implementar a lei de extradição, ela já recuou. Ela já tentou renunciar, o governo chinês não deixou. E o que eles querem agora? A manifestação continua. As pautas já foram vencidas e a manifestação continua. Isso significa que eles sabem o que eles estão enfrentando, eles sabem o custo dessa mobilização, como é difícil conseguir mobilizar esse volume de pessoas de maneira permanente.
Sim.
Não é fácil um movimento social organizar isso. Ninguém organiza isso, né, com esse grau de coesão.
É uma coisa assim que já está no sentimento da população, né? Está no sangue.
Já
está, né,
no sangue, então então a barganha da China com Hong Kong tem que ser uma barganha, ao mesmo tempo, que não radicalize esses movimentos, porque se ela fizer isso, ela tem uma bomba relógio ali. E se ela também ceder, ela está dando pretexto, ou melhor, está mostrando para os seus outros grupos autonomistas que existem na China e também grupos pró-liberais, pró-democracia na China, que isso é possível, que isso pode ser levado e a China recua. Uhum. Então ela não pode recuar, mas ela também não pode avançar. Então é uma situação que realmente...
É uma situação ali de...
Né? Exatamente, congelado. Muito delicada mesmo.
Muito bem. E para a gente encerrar, já que estamos chegando no finalzinho do programa, na Europa, né, a gente continua ainda sob o espectro do Brexit, né?
Uhum.
Essa situação que já vem de anos aí. E o Reino Unido passou por troca de primeiro-ministro e parece que também a coisa está meio que caminhando para uma solução de desgaste, né? Ou seja, não tem mais por onde, então vai assim mesmo. Como é que você vê as perspectivas do Brexit?
O Brexit é uma das questões que ela ficou insolúvel, né, no ano de 2019. Ela precisa ter uma resposta em 2020.
Ela está meio que caminhando por inércia, né?
Apesar que a gente vai ter uma eleição agora, se não me engano, foi até hoje ou ontem, está tendo uma eleição. E aí a questão é que as pesquisas de boca de urna, elas são pesquisas que não se sabe muito ao certo qual é a tendência. Existem pesquisas que indicam que vai ter uma expressiva vitória dos conservadores, mais uma vez, né? E o próprio Boris Johnson volta a ser quem vai conduzir o Brexit. E tem outras pesquisas que já dizem que não, que na verdade são o Partido Trabalhista que vai, na figura do Jeremy Corbyn, que podem... está claramente ali pautada, são dois projetos distintos. O projeto dos trabalhistas é um projeto de abandono do Brexit, e de manutenção das regras e de manutenção dos privilégios que a Inglaterra tinha, que o Reino Unido tinha com relação a saída da Inglaterra, com relação à sua
permanência
na União Europeia, né? Uhum. E o que o Boris Johnson representava um hard Brexit, representou isso durante muito tempo, uma posição enérgica, diferente, distinto da Theresa May, que era uma posição do Partido Conservador, mais uma posição mais moderada, de diálogo com a Comissão Europeia, que foi a comissão que negociou os termos do Brexit durante 2 anos, e a Theresa May foi a responsável por essa negociação. E o Boris Johnson representou sempre apesar dele ter sido ministro dela, né, o secretário de Relações Externas dela, o ministro de Relações Externas dela, ele sempre representou uma alternativa e que acabou que culminou com a renúncia da Theresa May e a condução do Boris Johnson para o cargo de primeiro-ministro. Só que o Boris Johnson ele tem uma posição de que é o Brexit a todo custo, né? E ele ele teve conquistas importantes ao longo desse processo. Há também uma predileção, há uma aliança estratégica entre Estados Unidos e Inglaterra. Uma saída da Inglaterra da União Europeia significa automaticamente um acordo muito, muito significativo e muito potencialmente construtivo para a Inglaterra com relação aos Estados Unidos. Mas o problema é que existe muita incerteza nos termos de todo esse processo. E o maior problema ali é essa indefinição. Então isso também é um deadline que as pessoas têm que... As pessoas já estão saturadas, ou sai ou não sai. Define logo. Porque, vamos supor, você tem uma empresa de exportação, como é que você vai fazer? Você não sabe quais são as regras daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Então a gente vai ver o que vai acontecer, depende dessa eleição que está acontecendo agora, tudo depende dessa eleição e de o que a população vai escolher. Né?
Muito bem. Então, o ano que vem, né, temos muitas coisas aí que ficaram pendentes, né, o que será do mundo, né, o que será do impeachment, o que será da eleição na Inglaterra.
Sim.
Tudo isso pode mudar o cenário. Né? Tivemos um ano conturbado, né, André? Um ano cheio de conflitos aí, na Ásia, na América, enfim. Quem sabe ano que vem tenhamos um ano mais produtivo, mais progressista.
Não, olha, Jefferson, eu...
Você não tá otimista.
Não, esse ano foi bem, bem, bem intenso e acho que ano que vem vai ser tão intenso quanto.
Muito bem. Estamos ficando por aqui. Obrigado a todos vocês, nossos ouvintes. Ano que vem tem mais. Voltamos com o ED News em janeiro.
É isso aí.
Um grande abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo.
Obrigado a todos que participaram. Nos acompanhem, sigam nossa página, compartilhem as nossas rádios e até a próxima.
Um grande abraço. Tchau, tchau.